Estamos de volta entrevistando o candidato ao governo de Sergipe pelo PSTU, Elino Sabino. Na saída do primeiro bloco, a gente falou como fica a situação daqueles que irão contrair empréstimos junto às financeiras e com relação ao refinanciamento dos que devem junto à Receita Federal. Você que está nos ouvindo está sendo contemplado. É com você, Elino.
É muito importante a gente fazer uma reflexão sobre essa questão. Faz parte do nosso programa de governo justamente esse aspecto. 79% das famílias sergipanas estão em dívida. E 25% já estão com essas dívidas atrasadas. Esses 79% que estão em dívida estão se desfazendo de bens, materiais e imóveis. Estão cortando despesas de compra de determinados medicamentos, de determinados alimentos. Ou seja, a qualidade de vida do sergipano e também do brasileiro está caindo. Estão, digamos assim, se visitava um familiar ou amigos uma vez no mês ou de todo final de semana, agora já não visita mais. Se tinha um dia de lazer ou dois dias de lazer com sua família em algum lugar, já não tem mais. Alguns que podem aí uma vez no mês ia num restaurante ou numa sorveteria ou numa pizzaria, agora já não vai mais. Quer dizer, infelizmente, além de produzir, né, os trabalhadores produzem todas as riquezas, mas ao invés dessa riqueza ser distribuída com ele, o que é que acontece? Cada vez mais ele está arrochando a sua qualidade de vida, diminuindo, sendo prejudicado ele, né, o pai, mãe, família e seus filhos. Da mesma forma, o convívio familiar, o convívio entre os colegas. Então, essa situação, quer dizer, cada vez menos tem festa de aniversário, por exemplo, cada vez menos tem, assim, um churrasquinho no final de semana, por exemplo, para aqueles que estão empregados. Então, essa realidade da classe trabalhadora é perversa, é maléfica pelo sistema capitalista. E o que é pior, mesmo quando chega a essa assistência do auxílio alimentação, entra as raposas, os ladrões, as pessoas que roubam o nosso país de forma oficial, porque eles financiam os deputados estaduais, federais, assim, os vereadores, para fazer as leis que favoreçam aos banqueiros. E esse é o Sul do Brasil. Resultado, ao longo de 6 meses, digamos assim, vai dar R$3.600 ao todo. Aí o banco chega, adianta R$2.000, R$2.500, dependendo o banco que for, né? E você vai ficar sem receber, empresta os R$2.000 toda uma vez e o banco vai ficar com 6 meses. Quer dizer, você pega R$2.000 e paga R$3.600. É um absurdo, é uma irresponsabilidade. Como é que você está lá com a pessoa que está precisando hoje do dinheiro? Aí você diz, olha, tem uma possibilidade aqui de eu adiantar todo o Auxílio Brasil. Aí a pessoa que está com muita dificuldade, aí vê R$2.000 aí na sua mão, só que você vai ficar 6 meses sem receber. Aí chega a troca, R$2.000 para R$3.600. E isso só em você já possibilitar, demonstra uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro para com a classe trabalhadora, para com os mais pobres. Porque se o banco quisesse entregar R$4.000 e ajudar com R$400, pagando a mais, e ele ficar sem as parcelas, a gente poderia dizer, olha, isso aí é uma bondade, né, uma misericórdia dos bancos para com as pessoas que vivem na miséria. Ao invés de ele retirar, ele aumentar, por que, é que ele não paga R$4.000 para receber R$3.600? E ser uma devolução do que ele rouba do Estado, do município, da União, cobrando juros sobre juros de forma ilegal e inconstitucional, e que nós dependemos do não pagamento dessa dívida, que os bancos já receberam várias vezes. Então,
E o refis junto à Receita?
Então, aí repara a situação. Nós defendemos, só para concluir aquela primeira parte, então, o que acontece? Os bancos, né, cobram de forma exagerada, de forma absurda, e o que é pior, eles ficam com lucro, né, mais da metade do que é produzido, que é arrecadado pelo governo federal. 52%, isso foi demonstrado, o governo Bolsonaro pagou 52% de tudo que arrecadou aos banqueiros. Quer dizer, 315 pessoas no Brasil que são banqueiras, banqueiras de família, pais, donos, filhos de donos de banco. Então, veja a quantidade. São milhões e milhões de pessoas passando fome, vivendo na miséria, em Sergipe, mais de 1 milhão. E, no entanto, o lucro vai para a concentração. Esses banqueiros, com algumas empresas estaduais ou federal, acionadas, ou seja, sendo acionistas multinacionais, estrangeiros. E esse é o problema das pessoas que estão lucrando e ficando mais ricas, enquanto a população está cada vez mais vivendo na miséria, vivendo um arrocho salarial, no desemprego, passando fome, né? Um arrocho salarial, redução do poder de compra do salário mínimo. Um grupo pequeno e muito pequeno de pessoas estão ficando bilionárias e até trilionárias. Aí o que é o problema? No Brasil, apenas 2 países no mundo não cobram impostos sobre dividendos, que é a forma como o empresário auto se financia, digamos assim. O lucro da empresa, ele transforma isso em dividendos e ele não paga isso, e leva para o seu bolso, para o seu lazer familiar e dele próprio, e, no entanto, não paga imposto. Agora, o trabalhador assalariado, por exemplo, recebe um salário mínimo hoje e já paga imposto de renda. É um absurdo você receber um salário mínimo e meio, ou seja, em torno de R$ 1.800, e você já pagar imposto de renda. E uma pessoa, um empresário, um banqueiro que ganha mais de R$ 1 milhão por dia, não paga um centavo de imposto de renda. Da mesma forma, essas grandes empresas multinacionais e até as nacionais, financiadas, inclusive, a sua construção e toda a sua estruturação com o nosso dinheiro, por meio do BNDES, com carências e tudo, ainda ficam 20 anos explorando a nossa classe de trabalhadores e a nossa cultura, o nosso Estado, a nossa riqueza, 20 anos sem pagar impostos. São os acordos feitos entre as multinacionais, as grandes empresas e o governo. Elas financiam com as suas candidaturas e depois diz, não, mas eu quero 20 anos de carência sem pagar imposto. Aí o governo paga o financiamento. Então, por isso que a pessoa que recebe dinheiro da campanha tem que chegar e receber sem nenhuma vergonha, porque é um ladrão que está devolvendo parte do que lhe roubou. Então, aí o que acontece? Essas pessoas ficam. E o que é pior? Os poucos impostos que elas ainda são obrigadas a pagar, ficam sem pagar, em dívida, e aí vem o refis, que negocia carência, congela e aí faz essa negociação. Por exemplo, a Nassau fechou, depois de 20 anos aí ou mais explorando nosso Estado sem pagar imposto, ficou devendo ao Estado mais de R$ 400 milhões e agora quer que o governo estadual perdoe essa dívida. Ou faça a negociação sem juros, né? E aí, resultado, os poucos impostos que elas são obrigadas a pagar não pagam e depois fecha aqui, abre em outro estado, em outro local, e ainda quer a invenção e a negociação para não pagar juros, imposto. Quer dizer, é sempre uma só negação. Os ricos e justamente essas grandes empresas não pagam imposto e o pouco que era para se pagar só nega, né? Algo que o próprio Bolsonaro, quando era deputado federal, sempre disse: eu só nego, eu não pago imposto. Então é um estímulo aos grandes empresários a não pagar imposto. Agora, a classe trabalhadora que tem o salário já vem descontado no contra-cheque, já vem descontado na folha. Ganhou mais de um salário mínimo e meio, já vem descontado no contra-cheque. Não importa se é do setor público ou do setor privado, ganhou mais de um salário mínimo e meio, já vem descontando o imposto de renda.
E quando vai fazer, e quando vai apresentar a declaração anual, passa, divide em 8 meses, ou seja, trabalha 1 ano e paga em 8 meses. Proposta,
então, como proposta e solução, né, é, para a questão da fome, nós temos uma proposta de pleno emprego, né, para que seja gerado posto de trabalho, parando de pagar a dívida, né, vai financiar, ao invés de ir para esses banqueiros, nós vamos fazer uma auditoria dessa dívida. E vamos parar de pagar um recurso que era para pagar uma dívida aos banqueiros que já foi paga. A gente vai fazer um plano de obras públicas, construção e reforma das escolas. As nossas escolas são uma vergonha.
Medievais, né?
Professores, paga baixo salário aos professores e funcionários, mal estruturadas, sem condições para a nossa região, Um calor intenso e você, as aulas fechadas, sem ar-condicionado, nessa situação, que é um clima ruim, mas o que é pior, não tem uma educação integral, não é apenas escola integral, que funciona de manhã e de tarde. Desde a creche, é o que nós defendemos, desde a creche até a universidade, nós queremos construir uma universidade pública estadual. Não é, é um tapa na cara de qualquer sergipano.
O Elino, a gente vai para um bloco comercial e no terceiro e último bloco desse diálogo, você aprofunda o programa de governo e fala sobre a composição da equipe, do time, das candidaturas do PSTU ao governo, ao Senado Federal e ao Congresso e Assembleia Legislativa. Tudo certo?
Tá bom.
Vamos então tomar uma água para hidratar o rim e, na sequência, a última parte da entrevista com Elino Sabino, candidato ao governo do estado pelo PSTU.